leve e solto, tô de volta com o nosso podcast, o Papo dos Supercraques. E no episódio de hoje, meus amigos, vamos falar sobre as contratações feitas pelos grandes clubes do futebol carioca, projetando a temporada de 2020. Muita coisa ainda vai acontecer nos próximos dias, mas sem dúvida, aos poucos, o futebol do Rio se reforça. Talvez não com aquela capacidade que todos gostariam. Talvez apenas o Flamengo conseguiu contratar grandes jogadores. E nesse episódio eu estou ao lado do Rubem Leão, do Marcos Coelho e do Wellington Campos para falar sobre esse tema. Gostou, por exemplo, das contratações apresentadas pelo Flamengo, Rubem Leão?
Claro que sim. O Flamengo contratou de acordo com a sua necessidade para ter reservas à altura dos titulares. Por exemplo, o Gustavo Henrique para a zaga. O Rodolfo foi embora, só tem dois zagueiros, vem o Gustavo Henrique, pode entrar na zaga no lugar de qualquer um dos dois titulares. Depois, no meio de campo, o Thiago Maia, porque só tinha dois, o Gerson e o Arão. Precisava de um outro jogador ali, veio o Thiago Maia. Então o Flamengo está contratando por setor. No ataque, o Pedro, está sendo falado, o Michael, que podem formar uma dupla de ataque, caso o Bruno Henrique e também o Gabigol, caso fique, o Gabigol ainda está com essa interrogação aí, mas saindo o Pedro pode assumir tranquilamente, e tem o Michael, que veio aí arrebentando com uma grande revelação do campeonato passado e pode jogar tranquilamente no time de cima do Flamengo, repetindo aquele bom futebol. E além disso, tem o Pedro Rocha, que também tem umas características diferentes, tanto do Pedro quanto do Gabigol, mas pode jogar ali na frente do ataque. Então, o Flamengo contratou para reforçar os seus setores, né? A defesa, meio campo e ataque.
Wellington Campos, dinheiro não ajuda, mas resolve? Ou dinheiro não resolve, mas ajuda?
O Wagner, o dinheiro ajuda e resolve, se ele for bem utilizado, né? Posso dar o exemplo do Vasco da Gama. Os meses de dezembro e de janeiro é interessante você visitar os sites e os jornais que eles têm lá, o mercado da bola. E o que eu vi de jogador chegar para o Vasco da Gama foi uma coisa incrível. E apenas um jogador chegou, que foi o German Cano, argentino, que já estreou com a camisa vascaína. Mas nada aconteceu. O Vasco, na verdade, ele liberou mais de 20 jogadores, até mais, para reduzir o tamanho da sua folha salarial, até mesmo porque o pessoal do orçamento pediu para o presidente Campello trabalhar com R$3.300.000 durante toda a temporada. E aí o Vasco da Gama está fazendo contratações pontuais. Fez apenas uma, Wagner.
O Botafogo trouxe 10 reforços, mas todos desconhecidos, hein, Marcos Coelho?
Wagner, com exceção ao Bruno Nazário, que teve uma passagem interessante no Atlético Paranaense, mas nada tão acima da média no que diz respeito ao futebol nacional, são nomes realmente desconhecidos. Jogadores que o Botafogo está apostando, é o tipo de necessidade que o clube vive nesse momento, a reestruturação financeira, contrata jogadores que cheguem para entender a realidade do Botafogo, e é um perfil de contratação também, que são jogadores novos, que caso se destaquem, eles consequentemente aumentam o valor de mercado, talvez viabilizem uma venda por parte do Botafogo, e aí é um dinheiro que pode entrar daqui a 1-2 anos, mas de fato, a nível imediato, pensando em Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Botafogo está contratando nitidamente para ter opções e aí pensar o que pode utilizar para o decorrer do ano.
Já o Fluminense fica naquela expectativa de anunciar o Fred, tem a possibilidade futura de trazer o Thiago Neves de volta, mas de verdade mesmo tem o Egídio e o Yuri. O que você achou, Rubem Leão?
Os nomes foram falados. Há uma possibilidade do Henrique também, né? O Fluminense é aquilo. Fluminense, Botafogo e Vasco, eles sabem que tem que contratar de acordo com o alcance do bolso. E esse alcance do bolso tá curto, não está tão longe assim. Então, são jogadores que estão disponíveis no mercado, são jogadores jovens que vão querer vestir, né, as camisas do Fluminense e do Botafogo e do Vasco da Gama também, para se valorizarem. Com certeza, vários desses jogadores estão chegando nos clubes do Rio de Janeiro, exceção do Flamengo, para se valorizarem, procurando entrar no mercado internacional, no mercado que pague mais. Que se valorizarem, eles estão a fim de criar valor neles mesmos, para poder seguir carreira. E então o interesse atual é do clube, que está gastando pouco, e dos jogadores que estão vindo, porque podem aparecer.
É, mais do que nunca, os grandes clubes, à exceção do Flamengo, viraram barrigas de aluguel.
Sim, e uma notícia repetida aqui no microfone da Rádio Tupi: clube chama jogador para renegociar seu salário, para baixar o salário. É a realidade do futebol brasileiro, não só do Rio de Janeiro não, Wagner, de todo o país, do Internacional, do Grêmio, do São Paulo, né? Do Palmeiras, que até então era o grande investidor, para não dizer, era o investidor, mas acabou virando um grande gastador, porque não contratou bem. E o mesmo agora é o Flamengo. Será que ele está investindo bem com essas novas contratações? Pedro Rocha, no Cruzeiro, foi uma lástima. Chegou machucado e saiu machucado. Será que o Flamengo verificou bem o Pedro Rocha? Michael é jogador de Goiás, com todo respeito, de um time intermediário, ou será jogador de ponta num Flamengo, né? E Gustavo Henrique já jogou num time de ponta, como o Santos, né? Então vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo investiu bastante, o Flamengo quer fazer um segundo time muito competitivo, né? Já tem flamenguista brincando que o primeiro melhor time do Brasil é o Flamengo, o segundo melhor é o Flamengo B, né? Por causa das contratações que estão fazendo. Então tudo isso a gente vai ver ao longo da temporada. Agora, a ordem é economizar e usar a base nos principais clubes do Brasil.
Ano retrasado deu certo no Palmeiras. O time A jogou muito bem, o time B também, e o Palmeiras foi campeão brasileiro. Já no ano passado isso não aconteceu. Isso pode ser um fenômeno a ser repetido no Flamengo, Marcos Coelho?
Existe a possibilidade, Wagner. É claro que no Flamengo todos vão trabalhar para que isso não aconteça. 2020 do Flamengo, o principal desafio é o parâmetro, é o sarrafo. O Flamengo terminou 2019 sendo campeão brasileiro, jogando muito bem, um futebol que há muito tempo a gente não vinha aqui no Brasil, não vinha sendo apresentado, e a Libertadores também, de forma heróica, aquela vitória espetacular para cima do River Plate. Então, se o Flamengo terminar o ano semifinalista da Libertadores e no segundo lugar do Campeonato Brasileiro, não vai servir. Não vai servir porque o time desse ano está superior ao do ano passado. Então o grande desafio que o Flamengo tem nesse momento é manter o nível e fazer um 2020 tão bonito quanto 2019 dentro de campo. E a missão será muito complicada. Quanto ao time reserva, for para colocar Pedro Rocha, Michael, os dois abertos pelas pontas, e o Pedro centralizado, esse trio de ataque seria titular em 19 dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro.
É, o grande detalhe é que aonde esse Flamengo pode parar? O Flamengo foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, vice-campeão do mundo. Se pararmos para analisar a questão da cobrança, pelo menos tem que ganhar a Copa do Brasil e ser campeão de novo da Libertadores, hein, Rubem Leão?
Exato, e ser campeão do mundo. A torcida está querendo cobrar isso aí. Você conversa com os flamenguistas, a meta agora é essa, né? A meta era ser a Libertadores, agora é ser campeão do mundo. Porque o Flamengo é que traçou isso para ele. O Jorge Jesus é que traçou isso para ele. Ninguém vai querer que ele conquiste menos títulos do que conquistou ano passado. Então, esse ano, a responsabilidade dos jogadores e do técnico será bem maior em relação à torcida do que foi no ano passado, quando todo mundo queria que ganhasse, mas se perdesse, tudo bem, né? Tudo bem, entre aspas. Agora, esse ano, não. Esse ano, o Flamengo tem obrigação de ganhar todos os que ele ganhou e os que ele não ganhou também no ano passado.
Marcos Coelho.
É, justamente essa questão que envolve a Copa do Brasil foi um título que a torcida do Flamengo ficou sentida no ano passado, e foi quando o Jorge Jesus ele ficou na corda bamba por um momento. Eu até converso muito isso com o Wellington, que a última impressão é que fica, não é a primeira. O Flamengo viveu um mês em agosto, ali entre agosto e setembro, eliminação da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense no Maracanã, aquela derrota por 2-0 para o Emelec, no Equador, e aquele 3-0 para o Bahia. Esses três resultados foram próximos. E o Flamengo teve força para se reencontrar, se reestruturar dentro do campeonato e terminar o ano bem como terminou. O Flamengo não vai ganhar todos os jogos desse ano. Isso é um fato. E vai precisar ter muita paciência e não ser envolvido pelo fator externo, a pressão da torcida, para conseguir alcançar os objetivos. Fez isso muito bem em 2019. Agora, se entrar na pilha em 2020, pode não fazer. Mas eu tenho certeza, com o técnico que tem, com os jogadores experientes que estão no elenco, esse time é bem blindado quando a pressão vem de fora para dentro.
Agora, Wellington, a pressão é maior para conquistar a Copa do Brasil ou mais um título brasileiro?
Eu acredito que o torcedor vai cobrar o Campeonato Brasileiro, porque é o campeonato de força, é um campeonato longo, né? E na Copa do Brasil o Flamengo já entra nas oitavas de final. Lembrando que a partir deste ano a CBF alterou, não ficam mais de um lado os clubes da Libertadores da América e do outro os demais. Agora é tudo misturado, então pode dar nas oitavas de final um Flamengo e Grêmio nas oitavas de final da Copa do Brasil. Pode dar um Flamengo e Palmeiras nas oitavas de final na Copa do Brasil. Então tem essa questão. O que me chama a atenção, Wagner, é que é a diretoria do Flamengo. Quando a gente acha que a coisa está extremamente profissional, tivemos o episódio Paulo Pelaipe, que aí a galera já colocou panos quentes, até porque não tinha futebol, deu para abafar. Mas será que o Flamengo vai ter aquela paz necessária para tocar todos esses grandiosos projetos e que a gente torce muito para que dê certo? O Flamengo, eu brinco com todos os rubro-negros, que é o seguinte, o Flamengo surgiu, nasceu de uma dissidência tricolor. E dissidência é briga. Para quem cobre Flamengo, sabe, se tiver tudo muito calmo no Flamengo, alguém vai perguntar, opa, tem alguma coisa errada por aqui, porque o Flamengo é agitado, você conhece bem.
Vai. Até porque ano que vem é ano político, é ano de eleição e muita coisa ainda vai ser discutida. Só para a gente fechar o episódio de hoje, o Papo dos Supercracks, analisando as contratações feitas pelos grandes clubes e, é claro, projetando esse time do Flamengo para a temporada, a tendência natural, infelizmente, para os outros clubes, Botafogo, Fluminense e Vasco, é fazerem figuração para o Flamengo, Rubem Leão?
No campeonato estadual, sim. No Rio de Janeiro, sim. Certo? Se for o Flamengo vai participar do Campeonato Brasileiro e tal, Copa do Brasil e tal, a atuação, a performance do Flamengo é esperada muito, mas muito acima dos outros três do Rio de Janeiro.
A disparidade é absurda, né, Marcos Coelho?
Ah, é muito grande, é muito grande. Até porque nessa brincadeira do time reserva do Flamengo, o time reserva do Flamengo hoje talvez seria campeão carioca com folga também. Então, realmente a diferença tá... Acho que a diferença nunca foi tão grande nos últimos 20, 30 anos. Talvez em algum momento mais lá para trás algum time tenha conseguido uma supremacia assim tão grande, a ponto de o Flamengo vencer os campeonatos e não perder os clássicos. Porque antigamente, o Vasco, na época da hegemonia, às vezes tinha uma faixa carimbada pelo Flamengo. O Flamengo, na época boa, perdia um jogo pro Botafogo. O Fluminense perdia um clássico pro Vasco. Hoje em dia, o Flamengo está ganhando os campeonatos e está sobrando quando joga os clássicos.
E qual vai ser a repercussão disso, dessa diferença, Wellington, daqui a 5, 10 anos, na tua opinião?
Wagner, é que o futebol tem que ser pensado de uma maneira muito grande, né? Extremamente profissional. O Flamengo partiu para isso, para grandes investimentos. Ajeitar as suas dívidas, né? Equacionar as suas dívidas e poder administrar. Porque os demais clubes do Rio de Janeiro, se eles não conseguirem adequar as suas finanças, eles correm o risco de se apequenarem e ver um Flamengo muito grande. Já há um movimento também junto à televisão, e já não tem mais aquela saúde financeira de outrora, de que haja, sem dúvida, um equilíbrio nas cotas de TV. Porque o que o Flamengo e o Corinthians estão colhendo agora, principalmente o Flamengo, é o fim do Clube dos 13 em 2011. Quando os clubes eram nivelados. Flamengo, Vasco, Corinthians, Palmeiras e São Paulo ganhavam a mesma faixa da televisão. No segundo bloco vinha Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Internacional, Santos, Botafogo e Fluminense e assim por diante. Então havia um nivelamento nas cotas da TV. Mas de repente o Flamengo disparou e os outros clubes, Flamengo e Corinthians, e os outros clubes ficaram com um orçamento muito menor. Isso também é um caso a ser pensado.
É, muito possivelmente isso ainda vai ser bastante discutido ao longo da temporada e vai ter um reflexo muito grande, um impacto muito forte dentro dos grandes clubes do futebol brasileiro. Estamos concluindo esse episódio do nosso podcast Papo dos Supercracks e na próxima semana nós vamos falar sobre a reestruturação do futebol brasileiro, a questão do calendário, os problemas que são apresentados devido à falta de pré-temporada nesse início de ano. Isso e muito mais no nosso próximo episódio Papo dos Supercracks, só para você!